Senhor presidente, senador Pedro Taques, do estado do Mato Grosso, senhoras e senhores senadores, nos últimos anos, o Brasil tem experimentado um ciclo de crescimento econômico bastante intenso. Mesmo no auge da grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo há algum tempo, nosso país conseguiu manter níveis expressivos de expansão da economia. Mas a economia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é um organismo complicado. Suas reações são muitas vezes inesperadas e outras vezes, mesmo quando esperadas, são complexas, muito complexas. O crescimento tem inúmeros e evidentes efeitos positivos na renda, no emprego, no consumo, no bem-estar. Mas tem também seu efeito negativo quando promove, por exemplo, a inflação, que foi falado ainda há pouco aqui pelo senador Ferraço do Espírito Santo. E essa, como sabemos, tem sido uma preocupação constante do governo nos últimos meses. Temos instrumentos para lidar com isso, como é sabido. A política monetária tem suas ferramentas, que podem e devem ser usadas para prevenir os efeitos negativos do crescimento, em especial a inflação. Uma das ferramentas mais tradicionais da política monetária é o depósito compulsório, que controla a emissão de moeda escritural, como dizem os economistas, isto é, que reduz a proporção de depósitos em bancos que podem ser convertidos em empréstimos. Com isso, há uma redução na oferta de crédito, o que inevitavelmente acaba se refletindo no consumo. E freando-se o consumo, toda a economia, mais cedo ou mais tarde, ressente-se, diminuindo o seu ritmo. É o que está acontecendo praticamente neste momento no Brasil. No Brasil das últimas décadas, outra ferramenta de política monetária assumiu um papel especialmente importante. Refiro-me, senhor presidente, ao controle da taxa de juros. Também isso tem efeito direto sobre o crédito, tornando-o mais caro. E tem também um efeito importante sobre os investimentos, direta ou indiretamente. Com isso, afeta-se não só a oferta de crédito, com efeito sobre o consumo, mas também a produção. Ainda bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o Banco Central, né, mais precisamente o Conselho Monetário Copom, baixou em 0,5 a taxa de juros, de 12,5 para 12. Mas ainda é muito alta. Convenhamos, é uma das maiores taxas de juros do mundo. E nós sabemos que uma economia, para acelerar, para ter um crescimento forte, não podemos ter uma taxa de juros desta ordem. Então, essa tendência, eu espero que essa tendência na queda de juros, vamos fazer aqui um apelo, como fazia o nosso ex-vice-presidente da República, José Alencar, que por muitas e muitas vezes eu ouvi em discurso dele pedindo ao governo, que ele era vice-presidente do presidente Lula, mas pedia encarecidamente todo o tempo que o presidente Lula e que o Copom, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, né, fizesse de forma que baixasse a taxa de juros no nosso país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cada instrumento de que dispõe a política monetária tem também seus efeitos colaterais. Se o superaquecimento da economia tem seus riscos, os meios de que dispomos para desacelerar o crescimento também têm os seus. Tudo passa a ser uma questão de como contrabalançar, de como combinar esses diversos riscos, de modo a preservar os efeitos benéficos do crescimento, ao mesmo tempo em que neutralizamos os seus possíveis traumas. Nós sabemos também que precisamos ter um crescimento na indústria. O grande risco que o Brasil corre hoje é da desindustrialização, fala essa recorrente do nosso presidente da Fiesp, Paulo Scaff, presidente Paulo Scaff e de tantos outros presidentes de federações de comércio, indústria em todo o Brasil. Então, nós precisamos de uma indústria forte, produzindo, competindo com as indústrias que importam, que mandam grande quantidade de produtos de outros países, como a China, que está inundando o mercado brasileiro com produtos baratos, e a nossa indústria não tem capacidade, competitividade para concorrer com outras indústrias de países internacionais. Então, a taxa de juros mais baixa dá condições das indústrias terem se incrementarem e ter uma produção mais forte para sustentar a demanda na produção brasileira. Outra coisa é a infraestrutura. O Brasil precisa investir fortemente, precisa investir pesado na construção de portos, de ferrovias, de hidrovias, de rodovias, duplicando a nossa malha rodoviária. Hoje é uma vergonha. O Brasil é a sétima economia do mundo, caminhando para a quinta, a quarta, talvez daqui a 10, 15, 20 anos, e só temos 5 mil quilômetros de rodovias duplicadas. Nós temos 60 mil quilômetros de rodovias asfaltadas no Brasil, na malha federal, só temos 5 mil quilômetros duplicados. E o custo é de 2, 3 milhões de reais um quilômetro de rodovia duplicada. Isso com 15, 20, 30 bilhões de reais poderia se dobrar a malha duplicada das nossas rodovias, barateando o transporte, diminuindo os riscos de acidente, as mortes nas rodovias todos os finais de ano e todo o tempo. A grande questão no que se refere a esses instrumentos é saber qual vamos utilizar, se todos ou alguns, quando utilizá-los e com que ênfase fazê-lo. Não há uma resposta exata e independente dos contextos. Não se trata aqui, senhor presidente, apenas de aplicar um conhecimento exato e certo, mas de exercer essa capacidade onipresente na política, inclusive na política econômica do nosso país, que é a prudência ou o discernimento. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.